E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Psicologia na Prática. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu já tava querendo há um tempão trazer aqui pra vocês. E eu já digo, ó, fica aqui nesse episódio. Depois você vai querer com certeza compartilhar com outras pessoas, porque acredito que é uma dúvida que não só você pode ter, como também amigos de vocês próximos, familiares. Tem muitos tabus envolvendo essa questão de será que eu preciso de terapia ou não. E além disso, eu vou te contar um pouquinho nesse episódio também sobre como que funciona a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, e trazer um pouquinho de o que que acontece nas sessões de terapia, né? Muita gente que nunca fez terapia, ou que até já fez, mas como vocês sabem ou não sabem, eu vou contar aqui, tem muitas abordagens, então às vezes você fez uma vez, não foi tão legal, você não gostou, e aí você desistiu de buscar terapia. Eu quero conversar com você hoje aqui, tá? Então, tanto se você nunca fez, quanto se você já fez terapia, eu acredito que você vai gostar desse nosso bate-papo aqui hoje. Então, vamos começar falando sobre isso de... Será que todo mundo precisa de terapia? Essa é uma pergunta que constantemente eu recebo lá no meu Instagram. E eu vou dar a minha opinião aqui. A minha opinião, ela é pautada, obviamente, na abordagem que eu trabalho. Para quem não é da psicologia, talvez fique um pouco complexo de entender isso. Eu vou explicar um pouquinho, mas quando a psicóloga, né, tá lá, a gente tá na faculdade e tal, a gente aprende sobre a história da psicologia, e quando a gente vai estudando uma das áreas da psicologia é a psicologia clínica, que é esse de atender, de fazer a psicoterapia com os pacientes, e a gente tem várias abordagens que seriam, assim, visões de mundo diferentes, visões de homem diferentes. Então, cada abordagem vai propor uma forma de tratamento na terapia ali com o paciente diferente. Não, muitas coisas existem em comum, né? Mas também tem abordagens que são muito diferentes. Como se a gente for pegar, por exemplo, a psicanálise, que vou pegar aqui dois exemplos conhecidos que talvez você já tenha ouvido falar. Da psicanálise, que é aquela de Freud, do divã e tal. E a gente tem, por exemplo, a que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, elas podem até ter um ou outro conceito parecido, mas elas têm visões bem diferentes do que é a terapia, de como vai funcionar, de qual é, né, a forma de conduzir o tratamento. E na TCC, a gente entende que não são todas as pessoas que precisam de terapia, tá? E aí tem um monte de outras abordagens, você tem duas aqui, né? Mas você já deve ter ouvido falar talvez na abordagem sistêmica, na gestalt, na fenomenológica, existencial, existem várias abordagens. Se você foi na terapia já alguma vez, já fez, talvez você nem sabia qual era a abordagem da sua psicóloga e não tem problema nenhum, tá? Mas na TCC, agora você já sabe quando falar TCC o que que é, né? Na TCC, a gente compartilha muito com o paciente, a gente trabalha muito com um termo que a gente chama aqui de psicoeducação, que é educar o paciente, ensinar pro paciente sobre o que que tá acontecendo ali na terapia. Então, a gente explica pro paciente, né, sobre a terapia cognitivo-comportamental, como que funciona, a gente explica sobre os pensamentos, sentimentos, comportamentos. A gente vai ensinando o paciente a conseguir lidar ele mesmo com os seus pensamentos, com os seus problemas, a resolver as suas questões. Então, o objetivo da terapia cognitivo-comportamental, anota isso aí, é que o paciente se torne o seu próprio terapeuta. Isso aqui é uma quebra de paradigma muito grande, né? Porque se a gente for ver algumas outras abordagens onde o paciente fica lá décadas na terapia, né, fazendo análise, por exemplo, né, ele não ganha tanta autonomia assim, a ponto dele não precisar mais do terapeuta em pouco tempo, né? Na TCC, a gente costuma trabalhar com principalmente se o paciente não tem nenhum transtorno psicológico, né, não tem assim depressão, não tem ansiedade, um diagnóstico de fato, a terapia ela costuma ser mais breve, né, alguns meses, né, e a gente vai trabalhando para ajudar o paciente a não precisar mais da gente, tá? Então, por que que eu tô te falando isso? Porque é importante que você tenha uma noção de que existem várias abordagens, de que talvez você tenha experimentado a terapia numa abordagem X que não tenha sido tão compatível com o que você procurava. Fora a abordagem, gente, tem o próprio estilo do terapeuta. Então, às vezes, você foi numa terapeuta que falava demais, ou outras que falavam de menos, você queria que ela interagisse mais, ela não interagia tanto. Eu já ouvi isso algumas vezes, né? Poxa, eu fui lá, mas a psicóloga ficava quieta, não falava nada, eu ficava me sentindo meio estranho, meio inadequado, ou então fui, a psicóloga falava demais. Isso às vezes não tem a ver com a abordagem em si, tem a ver com o estilo do terapeuta, né? Por isso que é muito importante a gente tentar algumas vezes, porque tem a questão de eu me identificar com a pessoa, tem a questão de eu me identificar com a abordagem de trabalho. Você vai notar a abordagem muito na linguagem com que a psicóloga vai falar com você, nas intervenções que ela fizer, nos exemplos que ela vai dar, né? Se ela era da TCC, provavelmente ela falou que era, porque a gente costuma falar, mas tem outras abordagens que às vezes nem falam, né? Então, assim, por que eu tô te explicando isso? Eu tô dando um contexto pra você entender aqui, só porque talvez algumas pessoas já tenham feito, e querendo te dizer o seguinte: na TCC, por a gente entender que um dos objetivos é o paciente se tornar o próprio terapeuta, por a gente ensinar pro paciente na terapia a lidar com ele mesmo, a entender a sua mente, as suas emoções, seus comportamentos, isso significa que a gente não acredita que todo mundo precisa de terapia pro resto da vida. Então, algumas vezes, algumas pessoas me perguntam, né, se eu faço terapia. Porque tem algumas vertentes que pensam que um terapeuta, um psicólogo, né, tem que estar sempre em terapia para ele ser um bom psicólogo. Na TCC, a gente não entende dessa forma, né? Claro que é importante eu conseguir lidar bem com as minhas questões, eu aplicar aquilo que eu ensino na minha vida. Inclusive, é importante, né, eu ter experimentado como é fazer a terapia, estar ali no papel de paciente, até porque todo mundo tem questões para resolver, para melhorar. Eu fiz terapia um tempo, quando eu estava na faculdade, fiz tanto na abordagem que eu trabalho hoje, quanto em outra abordagem, mas hoje em dia eu pratico o que na TCC a gente chama de autoterapia. Alana, significa que você não precisa de ajuda de ninguém? Não, não é isso, é que eu consigo resolver as minhas questões aplicando os princípios da TCC na minha vida e eu aplico em mim mesma e até então não tenho precisado de uma ajuda profissional para lidar com os meus problemas. Isso levando em conta que eu não tenho nenhum diagnóstico, não tenho nenhum transtorno, tenho, né, problemas do dia a dia, da vida, como qualquer pessoa tem, tá? E isso a gente chama quando a pessoa ela consegue lidar bem com seus próprios problemas, assim, resolver as suas questões, resolver os seus problemas interpessoais, lidar com as suas emoções, lidar com situações difíceis, né, lidar de uma forma saudável, conseguir, enfim, fazer todo esse trabalho. A gente chama que a pessoa tem uma boa autoeficácia, tá? E quando tem pessoas que têm uma autoeficácia boa, né? E que, inclusive, nunca precisaram de terapia ao longo da vida e que conseguiram seguir de forma saudável e lidaram com seus problemas. É a minoria das pessoas que são assim, tá, gente? Mas tem essas pessoas. Tem outras pessoas que acham que não precisam de terapia, mas elas têm um monte de problema de relacionamento, elas vivem tendo problemas dali com elas mesmas, com a sua cabeça, com as suas emoções. E aí ela não busca ajuda, às vezes por orgulho de não querer, né, se submeter a isso, por preconceito de achar que terapia é só pra gente que tem problemas muito graves, é só pra gente louca, né? Então, todo mundo aqui deve conhecer alguém, né? Eu também conheço na minha família pessoas que a gente vê que estão passando por problemas já há muito tempo, que têm dificuldades de lidar com as próprias questões, com relacionamentos, no trabalho, enfim, mas que não buscam ajuda por... ou não reconhecem... Esses exemplos que eu dei também, às vezes, a pessoa não reconhece que ela precisa de ajuda, né? Essas pessoas aqui, elas poderiam se beneficiar muito da terapia. Por quê? Vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? A gente precisa de um nutricionista pra se alimentar bem, ter uma alimentação balanceada, né? E uma alimentação saudável? Não necessariamente, né? A gente entra hoje na internet, no Instagram, tem um monte de conteúdo, um monte de receita, um monte de coisa lá que a gente consegue aprender e aplicar na nossa vida. Agora, entre eu ler uma dieta, uma receita, entre eu saber o que eu devo comer e não comer, que aqui acho que todo mundo sabe, né? E eu fazer essas coisas, eu aplicar essas coisas na minha vida, tem uma distância, certo? Existem pessoas como eu, por exemplo, até já fui nutricionista, mas eu me alimento bem, eu não preciso estar sempre na nutricionista, eu já fui uma vez, já na época que eu estava fazendo um tratamento específico. Tive ali, aprendi algumas coisas e desde então eu aplico na minha vida. É mais ou menos o que eu falo em relação à autoterapia, né? Mas tem pessoas que não conseguem aplicar, ou que têm obesidade, ou que têm transtornos alimentares, ou que simplesmente não têm a disciplina para botar em prática, para se alimentar bem, e elas precisam de uma nutricionista, elas vão poder se beneficiar muito de uma nutricionista, né? Assim como, por exemplo, um personal trainer. Todo mundo precisa de um personal trainer? Não. Não é todo mundo que precisa. Hoje em dia, a gente tem muita informação. Você pode ir numa academia, numa Smart Fit aí e malhar sozinha. Agora, será que você vai conseguir malhar da forma como você gostaria, sozinha? Tem pessoas que vão precisar de uma ajuda, que vão se beneficiar de ter alguém ali ajudando naquele processo. Vocês estão entendendo? Com a terapia é a mesma coisa. Você precisa de terapia para desenvolver inteligência emocional, autoconhecimento, mais saúde mental? Não precisa necessariamente, mas você pode se beneficiar de ter alguém te acompanhando nessa jornada, porque muitas vezes sozinho você não vai conseguir. Então vamos dar um exemplo aqui, você está ouvindo esse meu episódio hoje, né? Eu recebo muita mensagem lá no Instagram, inclusive se você ainda não me segue lá, @alanandjar, já procura lá, me segue e me conta se você tá gostando do podcast, tá? Mas, por exemplo, tem gente que me pergunta, né, Alana, eu quero desenvolver inteligência emocional, eu quero desenvolver autoconhecimento. Eu preciso ir na terapia ou eu consigo de outras formas? A gente pode tentar desenvolver de outras formas. Vocês que escutam o meu podcast aqui, tenho certeza que já tiveram aí algum desenvolvimento na autoestima de vocês, na inteligência emocional, no autoconhecimento. Eu recebo essas mensagens de vocês muito lá, dizendo, poxa, eu ouvi aquele podcast, me deu um insight muito legal, eu fui lá e eu consegui botar um limite no relacionamento, eu comecei a fazer tal coisa, eu tô, né, percebendo tantas coisas em mim. Então, isso é muito legal. Quando você começa a consumir conteúdos, às vezes você foi num podcast meu que você ouviu, foi num conteúdo lá no Instagram que você viu de alguma psicóloga, às vezes num livro que você leu e que aquilo te proporcionou, nossa, virou uma chave na sua cabeça. Vocês já passaram por isso? Eu já. Em cursos que eu fiz de desenvolvimento pessoal, cursos online, cursos presenciais, tudo isso pode ser terapêutico, não significa que é terapia. Isso tudo pode te desenvolver, pode te causar um benefício, pode te ajudar de alguma forma, com certeza, tá? Mas vão ter algumas pessoas que, mesmo fazendo tudo isso, elas vão sentir que elas precisam de uma ajuda maior. E isso não significa que precisa ter um problema gravíssimo ou um transtorno gravíssimo. Significa simplesmente que você tem algumas questões que sozinha você não está conseguindo aplicar o que você está aprendendo e resolver. E nesses casos, não tem problema algum você buscar terapia. Não significa que você é incompetente, que você é incapaz de lidar com as suas próprias situações, que você precisa se sentir mal, ou que você tem necessariamente um diagnóstico, um transtorno, não. Você simplesmente precisa de uma ajudinha, como se fosse um personal trainer, mas das suas emoções, que seria o psicólogo, que vai sentar com você e vai trabalhar junto com você essas questões que talvez você leu num livro, ouviu no podcast e tudo mais, mas ainda não conseguiu colocar em prática, entende? E pra que que eu vou ficar passando trabalho na minha vida, passando, enfrentando um monte de problema sozinha, lutando, remando contra a maré, né? Se eu posso ter um profissional que vai me ajudar, né? Então, você pode sim buscar essa ajuda e o psicólogo, ele vai te ajudar nesse sentido. Agora, essas pessoas, esse exemplo que eu tô dando, não são pessoas que precisam da terapia. Elas vão se beneficiar muito, porque sozinhas, talvez elas vão demorar muito mais para conseguir melhorar dessas questões, ou talvez nem vão conseguir lidar com elas. Agora, tem um tipo de pessoa que precisa de terapia. Quem são essas pessoas? São as pessoas que têm o que a gente chama de algum diagnóstico de transtorno mental, né? E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque muita gente ainda tem preconceito com isso. O que eu não tô falando de um diagnóstico é você... A gente tem um livro que se chama O Manual de Transtornos Mentais, chama DSM, a gente tá na versão 5, agora o DSM-5, onde ele cataloga os transtornos psiquiátricos, os transtornos mentais que existem hoje, né? E esses transtornos, gente, não é pra colocar as pessoas numa caixinha, botar rótulos nas pessoas, não. Fazer essas categorias ajuda no tratamento. E existem muitas pesquisas sendo desenvolvidas para buscar os melhores tratamentos para cada transtorno mental. A gente tem evoluído tanto na psicologia, na psiquiatria e visto né? O que muitos transtornos têm componentes biológicos, genéticos, tem muitas coisas envolvidas. Os transtornos, eles são multifatoriais, né? A gente fala isso assim, porque não é, ah, isso aconteceu comigo na minha infância, é por isso que eu tenho depressão, é por isso que eu tenho tal coisa. Não. Existem muitos fatores e as pesquisas têm avançado muito e a gente tem conseguido chegar a protocolos de tratamento eficazes, com evidências ali que comprovam que certos tratamentos, por exemplo, psicológicos, funcionam para tais tratamentos, ou tais medicações psiquiátricas ajudam em tais casos. Então, nesse manual, é onde a gente encontra, por exemplo, o transtorno da depressão, da ansiedade. Aí tem vários ali, né? Transtornos de ansiedade, os transtornos de personalidade, que talvez você já tenha ouvido falar do transtorno de personalidade borderline, por exemplo. Talvez você já tenha ouvido falar dentro dos transtornos de ansiedade, no transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, existem vários tipos de transtornos. Não é o objetivo aqui eu falar sobre eles aqui. Mas existem... quando a gente começa a ter alguma situação na nossa vida que está incomodando demais, é uma tristeza muito profunda que está se prolongando, né, durante muitas semanas, é uma ansiedade que me impede de fazer as coisas, é um medo demais de tal coisa que me impede, são crises de ansiedade que eu estou tendo, que eu não estou tendo controle, eu não sei como lidar. Ou, às vezes, é um padrão de funcionamento, de comportamento meu que é meio inadequado, que é esquisito, que me causa prejuízo. Né? Quando a gente começa a perceber essas intensidades, porque todo mundo tem traços desses transtornos, tá, gente? Mas para ter o diagnóstico mesmo, existem uma série de critérios que precisam se enquadrar e que aí um psicólogo, um psiquiatra vai poder fazer esse diagnóstico. Essas pessoas que se encaixam nesses critérios diagnósticos e que é a minoria, tá, gente? É a minoria mesmo da população que tem diagnósticos. Mas essas pessoas, elas precisam de tratamento. Porque senão elas vão ter muitos prejuízos na vida delas, porque esses transtornos, eles geram muito sofrimento, né? Então, uma pessoa com depressão, por exemplo, é como se ela tivesse uma doença qualquer, como uma doença no coração. E uma pessoa com uma doença no coração, ela precisa de um tratamento, ela vai precisar buscar um cardiologista, ela vai precisar tomar uma medicação, às vezes até fazer uma cirurgia. E uma pessoa com um diagnóstico de depressão, ela vai precisar também de um tratamento. Só que a gente ainda tem muito preconceito, né? Tem ainda uma nuvem nebulosa nisso, porque ainda as pessoas têm dificuldade de ver a depressão como se fosse uma doença, ou a ansiedade, né? Acham que às vezes é frescura, que é coisa da cabeça da pessoa. Inclusive, tem um outro episódio aqui que eu falo sobre se depressão é falta de Deus, que é algo que muita gente fala, né? Uma afirmação completamente ignorante. Mas se você quiser saber mais, você ouve lá depois esse outro episódio, tá? Tá mais pra trás aí, mas você procura, você vai encontrar. Então, o que eu tô falando aqui, que a gente precisa entender, existem pessoas que precisam de terapia. Se você é uma delas, se você desconfia, né, talvez que você tenha algum diagnóstico psiquiátrico, não hesite em buscar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de buscar uma avaliação, porque com o tratamento você vai poder ter muito mais qualidade de vida, muito mais saúde mental, e isso é super importante para você. Se você tivesse com um problema físico, você buscaria essa ajuda. Então, se você sente que pode estar tendo alguma coisa nesse sentido, busca essa ajuda, tá? Se você não conhece nenhuma psicóloga, nenhum terapeuta, você pode me mandar mensagem lá no meu Instagram, lá no meu direct, e eu vou te recomendar alguém, tá bom? Eu não tenho como atender, eu não tenho mais horários no momento, mas eu tenho uma equipe que eu posso recomendar pra você, só me manda um direct lá. Então, é esse tipo de pessoa é importante. Você pode falar, Alana, não sei se eu tenho, se eu sou esse tipo de pessoa ou não. Se tem, como eu falei, se tem alguma coisa na tua vida hoje, tá muito intensa, tá te incomodando muito, uma dificuldade muito grande de lidar com os teus pensamentos ou com as emoções, ou alguma situação na tua vida que tá incomodando demais, busca ajuda. Por via das dúvidas, você vai tirar aí com um profissional, vai poder entender melhor o que está acontecendo. E talvez não seja um transtorno diagnosticado, mas tenham traços, como eu falei, né? E aí você também vai se beneficiar muito da terapia, tá? Então, existem esses casos. Se você está nessa situação, fala, cara, eu já tô lendo um monte de coisa, eu tô ouvindo podcast, eu tô fazendo isso e aquilo, mas a situação não melhora, eu não tô conseguindo ser eficaz, eu não tô conseguindo conseguindo aplicar com eficácia as coisas que eu tô aprendendo. Então, busca um profissional, tá bom? Me manda mensagem lá que eu vou te ajudar a encontrar alguém que possa te ajudar, tá? E se você tá falando, Alana, assim, eu tô tranquilo na minha vida, claro que sempre posso melhorar, eu tô querendo me desenvolver, eu quero me conhecer mais, eu quero entender melhor algumas questões, mas não é que eu tô, assim, num sofrimento, ou que eu tô sofrendo por alguma coisa, mas eu sinto que eu gostaria de evoluir, eu quero me desenvolver, eu sei que eu posso melhorar. Tem muitas pessoas que vêm pra terapia, assim. E tá tudo bem, você pode buscar e o psicólogo vai te ajudar a descrever em objetivos, pelo menos na TCC, né? Se um paciente vem e fala assim, ah, eu quero me conhecer mais. Na primeira sessão eu pergunto, ah, então, o que te trouxe aqui? Ah, eu quero me conhecer. O que, que eu vou perguntar pra ele? Eu vou falar, o que hoje, na tua vida, te mostraria que você está se conhecendo mais? O que que a falta, talvez, de autoconhecimento está te trazendo de prejuízos? Vamos tentar descrever em situações mais específicas para que a gente possa ir atrás disso. E aí, talvez, a pessoa vai dizer, ah, eu queria me conhecer mais e entender por que que eu me comporto dessa forma aqui, porque eu trato as pessoas assim, eu acho que poderia melhorar nesse sentido. Aí a gente vai descrevendo os objetivos, tornando eles mais específicos para a gente poder trabalhar, porque o autoconhecimento por si só é uma coisa muito subjetiva. Então a gente precisa trazer isso mais para a prática para poder, de fato, trabalhar aquilo na terapia. Então o psicólogo vai te ajudar nisso. Se você está nesse grupo, nesse caso aqui, você também pode buscar a terapia, também pode me mandar mensagem lá, mas você não precisa disso, entende? Você pode para te ajudar, assim como vai te ajudar continuar ouvindo podcasts, fazer cursos, né, de desenvolvimento pessoal e tudo mais. E aí, se você quiser, é que nem aquela pessoa assim, ah, eu já tô com um corpo legal, eu já me exercito, eu já faço aquilo que eu tenho que fazer, mas se eu tiver um personal trainer, eu sei que eu vou ter uma performance muito melhor. Então, é mais ou menos esse sentido, entendeu? Então, minha gente, nesse episódio aqui eu contei pra você um pouquinho sobre como que funciona a terapia, será que você precisa de terapia? E eu quero muito que você me ajude a compartilhar esse episódio, porque tem muita gente que tem dúvidas sobre esse assunto e que talvez está deixando de buscar ajuda por uma série de preconceitos. E hoje eu tô dizendo aqui que, cara, é massa demais fazer terapia, tá bom? Você não é obrigada a fazer, eu não acho que todo mundo é obrigado, já falei aqui, mas todo mundo pode se beneficiar, é muito massa, vale a pena experimentar. E se você tá sofrendo, se você tá, cara, lutando aí com alguma questão, busca ajuda. Não fica tentando enfrentar isso sozinho, tá bom? É isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Compartilhem esse episódio, me contem lá o que vocês acharam. Espero que muita gente decida fazer terapia depois daqui. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo.